Professor Wilson Matos, seja bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. É um prazer estar falando com você. Quero cumprimentar também os ouvintes dessa importante emissora aqui de Maringá e região.
Bom, a gente o terá como senador mais uma vez. Por quanto tempo, professor?
Então, devo ficar até o final do ano. O Álvaro Dias está pedindo uma licença de 4 meses, que é o mínimo de tempo para que o suplente assuma.
Certo.
E após esses 4 meses, ele vai fazer uma ação de alguns outros compromissos que ele tem para definir mais um pouco da minha permanência lá.
Muito bem. Professor, o senhor volta ao Senado e já volta com projetos para serem apresentados. Pelo menos 3 deles para a educação. Dá para fazer um resuminho para a gente quais são as propostas?
Exato. Da vez que eu assumi anteriormente, em 2007, eu apresentei 12 projetos de lei, 11 na área da educação, aprovei 5 no Senado. Na Câmara não passaram, alguns ainda estão tramitando, com algumas emendas que mudaram até um pouco o objetivo do projeto. Mas continuamos na luta. Eu confesso que relutei um pouco para ir para Brasília nesse momento, dado o desenvolvimento muito significativo de nossa instituição. Mas a educação sempre foi um desafio para mim. E entendo que o Brasil ainda deve, nós brasileiros, devemos muita saudade ainda à criança desse país e ao futuro desse país, não é? Então, no primeiro projeto, vou propor escola de tempo integral com implantação gradativa. Também, eu tenho discutido hoje com várias lideranças da educação, quando eu falo tempo integral no ensino fundamental. No Brasil é impossível, mas como? Países como a Colômbia já implantaram tempo integral, Chile, tantos outros, né? Então é possível, o que nós precisamos é organizar, sistematizar e convencer nossos líderes políticos, onde eu vou estar lá no meio deles, de que ou nós fazemos isso ou vamos continuar sendo uma nação subdesenvolvida com milhões e milhões dependentes da cesta da Bolsa Família, né?
A respeito dessa questão do tempo integral, eu acho que é um debate bastante importante, significativo, mas o que me incomoda, aí a conversa com a posição que o senhor está trazendo aqui me fez lembrar de uma pesquisa recentemente feita pelo professor José Vicente, que inclusive trabalha, é uma pesquisa feita aí para a instituição, pelo Unicesumar.
Para o nosso mestrado.
Exato.
De produção e gestão do conhecimento.
Exato. E ele fez, nessa pesquisa, identificou que as escolas que tem tempo integral, tem tido resultados piores no que diz respeito ao envolvimento dos alunos com a educação. Me parece que essa questão do tempo integral, ela precisa ser trabalhada também com muito cuidado, né?
Exatamente.
Porque não resolve isso, tudo, né?
Então, dentro da minha proposta, será da seguinte forma, baseado até nessa pesquisa que nós fizemos, e também temos dados de outras pesquisas aí, feitas a nível nacional, que apenas no máximo 10% das crianças que terminam o 5º ano, eles têm todas as competências, adquiriram todas as competências e habilidades para ir bem no 6º ano. Do primeiro ao 5º, ele vai acumulando defasagens que só menos de 10% estão realmente preparados. E aí, para caminhar razoavelmente, temos mais 25%. Então, fica aí entre 34% e 35% das crianças que estão preparados ou razoavelmente preparados para fazer bem o 6º ano. O restante vão ficar pelo caminho, vão reprovar, vão desistir da escola. De tal forma que 27% que entram no ensino fundamental não terminam o ensino fundamental. E aí a escola é uma produtora de exclusão de milhares e milhares, 1 milhão de crianças aí de várias idades. Bom, então vou propor tempo integral a partir de 2016, só no primeiro ano.
Certo.
Do ensino fundamental, 2017, o segundo ano. E assim, gradativamente, ano a ano, implantaremos o tempo integral até 2025, teremos tempo integral em todos os anos do primeiro ao nono ano, que é o ensino fundamental. Bem, é verdade que hoje o tempo integral, 10% das escolas brasileiras estão de tempo integral, e não tem apresentado uma melhoria na aprendizagem. Mas qual é o grande problema? Nós não temos um projeto nacional pedagógico de tempo integral. Hoje, o contraturno ou o segundo turno, ele é tratado por projetos e muito mais lúdicos e conhecimentos específicos. Então, vou propor também que o Conselho Nacional de Educação, Educação Básica, prepare um projeto nacional para o tempo integral, onde o aluno, no segundo turno, ele tenha pelo menos 50% do tempo de conhecimentos específicos de matemática, de ciências e de comunicação. E o restante do tempo para a área da artes, filosofia, e esportes, e, enfim, os demais desenvolvimentos da potencialidade da criança. Mas se não formos nos aprofundar para valer nos conhecimentos específicos dos conteúdos do qual realmente desenvolve as habilidades e competências, não vale a pena. Mas nós estaremos fazendo isso globalmente para que realmente essa criança possa aprender para valer, diminuir. A escola tem que se tornar-se prazerosa, porque à medida que ele vai aprendendo adequadamente a cada série, a proposta de cada ano, ele vai tendo prazer em continuar na escola. Quando ele começa a ter dificuldade, defasagem de aprendizagem e tal, aí a escola vira uma produtora de indisciplina, que a escola deixa de ser prazerosa, ele não consegue entender o que está se ensinando naquele ano. E a família pressiona, a escola pressiona, ele acaba abandonando. Aí quando ele entra na segunda fase do ensino fundamental, né?
Correto.
E aí por isso que tantos desistem e ficam à margem da vida e do sucesso, do processo produtivo aí na caminhada, né?
Muito bem. Bom, então esse é um importante projeto que o senhor vai estar apresentando. Os outros dois, rapidamente, professor?
Então, o outro é uma avaliação de desempenho do professor.
Certo.
Com contemplação do mérito, com um pagamento pela produtividade. Não é difícil fazer isso. Nós, nesse trabalho do nosso mestrado, nós fizemos uma prova de matemática e língua portuguesa em 186 salas de aula da nossa região. E tivemos na mão a sala que aprendeu mais e que aprendeu menos. É claro que no quinto ano, muitos aprenderam menos porque já vieram acumulando defasagem dos anos anteriores. Mas se a gente fizer uma prova dessa em cada sala de aula todos os anos, e não precisa ser uma prova nacional, serão regionais, as universidades serão convocadas para participar através dos cursos de licenciaturas, da pedagogia e tal, conseguiremos fazer isso com um custo muito baixo. E os professores que estiver conseguindo ensinar um pouco melhor, ele tem que ter um prêmio no ano seguinte de um acréscimo desse prêmio aí de 10, 20% sobre o salário. E os demais deverão fazer uma reciclagem, alguma coisa que possa incluir numa boa qualidade de ensino para que haja de fato aprendizagem.
Certo.
E o terceiro projeto trata-se da eleição dos diretores ou indicação, né? O atual PNE, ele já contempla que os municípios que adotarem um sistema cujo sistema tenha o componente meritocracia para eleição ou indicação do diretor, essa escola terá mais possibilidade de receber recursos adicionais. Mas eu vou propor um projeto nacional em que quem queira ser diretor possa previamente participar de um sistema de avaliação. Avaliação de conteúdos gerais, específicos e de liderança e empreendedorismo. E estes ficarão habilitados para concorrer ou ser indicados. Este é o caminho que nós vamos propor para estar melhorando o problema da gestão, que também é um problema sério em nosso país.
Tá certo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na CBN. Espero que durante esse período que o senhor estiver exercendo o mandato de senador, a gente tenha a oportunidade de conversar contigo em outras ocasiões.
Ah, com certeza, e será uma honra para mim estar lá no Senado, representando o nosso Paraná, a nossa cidade de Maringá e os demais 388 municípios desse belo estado.
Mais uma vez, obrigado, professor.
Ok, obrigado, Ronaldo. Um abraço a você e a todos os ouvintes.